Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack especial Welcome in Berlin, para chegar e ficar bem por aqui. Esse podcast é uma parceria Janaínas e Carol Hack com o apoio de Demokratie in der Mitte. Episódio 4. E a saúde mental? Parece que depois de resolver todas as burocracias, a gente pode se jogar no sofá e finalmente relaxar. Mas nem sempre é assim que funciona. Estar em um lugar novo, com clima, costumes e tradições bem diferentes do que estamos acostumadas, pode ser um pouco mais difícil. Cuidar de si, da saúde mental, é mais do que importante, é essencial. No episódio de hoje, a psicóloga Cristina Neves Kirchheis e a terapeuta Daniela Gaeta vão explicar a relevância desses cuidados. E a gente começa com o relato da artista Andrea Salame, que foi diagnosticada com depressão em Berlim, onde foi internada e está em tratamento psicológico desde 2019.
Como eu morei numa cidade pequena, numa cidade de médio porte, né? Antes de ter vindo para Berlim, eu acho que a falta de uma rede de apoio pode ter sido o pontapé de eu ter ficado doente. Eu sempre fico procurando na minha cabeça quais foram os motivos, mas eu acho que na verdade foram vários, né? Precisa ser muito bem reforçada esse motivo da rede de apoio, porque quando eu morei em Kaiserslautern, que era o nome dessa cidade, eu me sentia muito só. E eu tive o meu filho lá. A gente chegou em Berlim quando ele estava com 5 meses. Teve um processo de mudança de casa. A gente mudou de casa várias vezes. O meu casamento ficou bem estremecido nesse tempo. O meu ex-marido ficou desempregado um tempo. Então, podem ter sido realmente vários fatores no meu caso. Mas eu acho que a gente está longe da família, longe dos amigos de muitos anos, que a gente já tem essa rede mesmo de apoio, já tem um contato, já tem uma confiança. Eu acho que isso faz muita falta. É importantíssimo a gente criar mesmo uma rede de apoio aqui para se ajudar e ajudar as outras pessoas também. Eu não me liguei de cara que eu estava doente, não, e nem tão doente quanto eu estava. Então eu realmente precisei chegar num extremo de não aguento mais viver dentro do meu corpo, dentro da minha mente, para realmente procurar uma ajuda. Pelo meu histórico de vida, eu acho que eu já tinha algum tipo de depressão crônica, né? De doença, mas não tinha uma ênfase tão grande. Eu acho que eu ter saído da minha cidade, do meu país e ter me visto sozinha, passei por um puerpério sozinha. Minha mãe veio, ficou 1 mês, não pôde ficar mais do que isso. O pai do meu filho ficava fora de casa, trabalhava, estudava o tempo todo, então eu ficava realmente sozinha. Isso para mim, eu acho que também foi uma outra questão muito forte. Eu não sei realmente quando que eu fiquei doente mesmo, quando que eu me vi doente, porque como eu disse, eu acho que eu sempre tive alguma coisa crônica, mas eu achava que era uma tristeza normal, era uma coisa leve que eu conseguia controlar. Mas eu acho que depois que eu vim para cá e passei por alguns problemas, né, algumas questões, como eu falei, de mudança de cidade, mudança de casa, a gente trocou de casa com uma criancinha de colo, né, várias vezes, a gente foi pulando de casa em casa. Eu acho que isso tudo foi criando uma bola de neve dentro de mim. Eu fiquei em casa com meu filho por 2 anos, desde o nascimento dele até ele entrar para uma quita, para uma creche, porque é difícil achar vagas. Eu acho que foi realmente uma sequência de coisas assim. Foram muitos fatores no meu caso. Eu sei que cada pessoas que são diagnosticadas com depressões leves ou mais profundas, né? Cada uma tem seu histórico pessoal, de família. O meu caso é esse. Pode ser até que seja parecido com o caso de alguma outra pessoa. Eu fiz terapia no Brasil por muitos anos com pessoas diferentes, mas eu nunca fui diagnosticada por essas terapeutas que eu tive como tendo realmente uma depressão profunda, como eu fui diagnosticada aqui por uma equipe médica. Eu fui na minha médica de família e falei para ela: eu tô muito mal, eu não sei se eu tô com essa depressão de inverno, né, que é muito comum aqui. Eu tomo vitamina D sempre, que é uma coisa que ajuda a prevenir a winterdepression, né? Mas eu continuo muito mal e eu me sinto cada vez pior. Então a minha médica de família me disse: se você tiver muito mal, se você se sentir muito mal, se você tiver crises, alguma coisa, porque eu tinha umas crises muito fortes, uns dias eram muito piores do que os outros, você vai no hospital. Ela me deu o nome do hospital, que eles vão saber o que fazer com você. Foi exatamente a frase que ela me disse. É um hospital geral e ele é escolhido pelo seu CEP, pelo seu PLZ. Esse tratamento de saúde mental, ele é uma escolha da pessoa. O que o médico que estava de plantão, o médico que me atendeu me disse é: eu tenho uma vaga para a senhora. A senhora pode ficar aqui se quiser ou não, mas eu aconselho a senhora a ficar, né? Foi o que ele disse. E eu obedeci o médico. Lá eu fiquei internada por 39 dias. E sempre que eu começo a contar a minha história, né, as pessoas se assustam porque não é o procedimento padrão da psiquiatria do Brasil, mas é aqui, dessa forma. Talvez porque eu tivesse muito mal, eu fui internada na mesma hora. Já ouvi outras pessoas falando que não funciona assim tão rápido, que pode ter sido o meu caso, pela avaliação dele. E eu tive um tratamento de saúde maravilhoso. Eu só tenho a agradecer milhões de vezes toda a equipe médica de lá. O hospital enviou uma carta para minha médica de família avisando que eu tinha ficado lá para que ela tivesse esse controle. O sistema de saúde alemão tem um histórico nosso, então todo médico de família tem um histórico de cada paciente. Quando eu me mudei para cá, eu avisei tanto na minha médica de família quanto na minha ginecologista, e ambas me deram o meu histórico para trazer para os meus novos médicos aqui. Eu acho isso fantástico, porque os médicos já ficam com seu histórico, já sabem o que que aconteceu com você aqui antes. Eu cheguei no hospital, o meu ex-marido foi avisado, telefonaram para ele. Ele levou uma mala para mim, com roupas, para eu ficar lá. Quando você é internado com depressão ou burnout, algo assim, o padrão é que você divida o quarto. Você precisa ter outra pessoa no quarto. Você não pode ficar sozinha, né? Então, eu sempre tive alguém no meu quarto. Você pode receber visitas, eu recebi visitas de algumas amigas. Você pode ficar com seu celular quase que o tempo todo, né? Obviamente, eles pedem para você não usar o seu celular durante as terapias, mas enquanto você está no quarto, né, nos horários de descanso, você pode fazer o que você quiser. Quando eu cheguei no meu quarto, na minha ala, a enfermeira que me recebeu me deu uma folha de papel com todas as coisas, né? Os procedimentos, horário de café da manhã, almoço, jantar, horário do café da tarde, todas as terapias que eu poderia fazer. E ela pediu desculpas que a piscina estava fechada porque estava em obras. Eu fiquei pensando assim: gente, eu não sei se eu estou no hospital ou num spa. E uma enfermeira, uma vez conversando comigo, ela me falou que algumas pessoas são tão sozinhas em casa, se sentem tão sós, que alguns pacientes não querem voltar para casa de jeito nenhum. Porque ali você cria realmente laços, né? Você convive com as pessoas. Aqui existe uma taxa padrão quando você tem um plano de saúde público. O seguro público, entre aspas, é o seguro do governo, são seguros do estado, né? Tem um padrão que quando você se interna, eles pagam a internação toda, mas você tem uma taxa de custo de 10 euros ao dia para cobrir remédios e outras coisinhas assim. Mas é um padrão, eu acho que para vários tipos de internações, de doenças. Fiquei internada por um problema de saúde físico em 2014 e fiquei em 2019 por essa questão de saúde mental, e a taxa diária foi a mesma dos 10 euros. A partir do primeiro dia, noite, né? Eu já fui medicada. É uma equipe fantástica. Você tem vários profissionais ali para falar com você. Na primeira semana, eu estava bem mal e eu recebia visita dos enfermeiros quando eles trocavam o plantão deles. Eles vinham no meu quarto se apresentar e falar comigo, saber se eu estava bem, se eu queria falar algo, se eu queria, enfim, só conversar mesmo, se eu estava me sentindo muito só. Então, eu realmente achei assim um tratamento super humano. Apesar do alemão ter essa fama de frio, esse meu tratamento me aqueceu muito a alma. Eu tive uma sorte muito grande de ter uma estagiária de psicologia brasileira que ficou um tempo lá. Então, eu tive uma enorme sorte de fazer a terapia na minha língua. Mas com todos os médicos e os outros terapeutas, eu falava em alemão mesmo.
E qual que era o teu nível de alemão na época?
B1. E dá para falar, quando você tem uma necessidade muito grande, o alemão sai. A gente podia escolher, né? A gente tinha um Morgenkreis, que é um círculo da manhã. A gente tomava café da manhã, depois a gente ia para esse círculo, todos os pacientes de cada ala. Cada ala tem o seu círculo, com o médico psiquiatra, com a psicóloga, quem estivesse lá, a gente falava como é que a gente estava se sentindo e a gente escolhia as terapias que a gente queria fazer naquele dia. Como eu sou da área de artes, eu comecei escolhendo fazer Kunsttherapie, né, que é a arteterapia. Tem várias outras terapias, por exemplo, musicoterapia, grupo de literatura, terapia do movimento, que é como se fosse uma ginástica muito leve. Tem yoga, tem várias coisas que você pode escolher o que você quer fazer. Arteterapia era uma coisa que eu escolhia sempre, e eu acho que foi realmente a terapia que me tirou do buraco onde eu estava. Eu acho, não, eu tenho certeza absoluta. Outra coisa que realmente me deixou impressionada é que eles guiam você para você sair bem de lá. É importante a sua saída de lá. Depois eu tive uma vaga meio que automática numa clínica dia, uma semi-internação, que você passa o seu dia todo lá. Eu continuo fazendo terapia de 15 em 15 dias com uma psicóloga. Eu também continuo tomando o meu antidepressivo e o controle é feito agora com a minha médica de família. Eu poderia estar ainda indo numa consulta com o médico do hospital, mas eu escolhi passar para minha médica de família só porque é próximo da minha casa e eu vou a pé.
A Cristina Kirchheis vai falar agora sobre o projeto Seja Sol no Inverno em Berlim.
Eu, enquanto psicóloga e também enquanto imigrante, percebi claramente na minha experiência aqui o quanto era importante ter um grupo ou ter algum um local onde a gente pudesse cuidar da nossa saúde mental e que reconhecesse essa questão tanto da imigração quanto dessas dificuldades que a gente passa aqui. E nesse grupo em específico, eu abordo a questão do inverno, não necessariamente do frio, mas da falta de luz solar e o que isso provoca em nós aqui, né? A gente poderia falar da depressão sazonal ou do winter blues, como é chamado, que é essa depressão de inverno, que a falta de luz pode nos provocar, a muitos de nós. A intenção do Seja Sol no Inverno em Berlim é isso, que a gente possa estar em contato, através da nossa língua materna, com um grupo de apoio que traga essa sociabilização, esse contato e essa troca nesse período tão difícil e que incentive a gente nesse local, nesse espaço, a produzir uma troca do que já funciona para cada uma de nós nesse período, né? Nós nos autoajudarmos, nós nos acolhermos, porque estamos todas no mesmo barco e reconhecermos as nossas dificuldades aqui, nos identificarmos umas com as outras. E isso automaticamente produz uma sensação de apoio muito profundo, de conforto, e também de divulgar material, pesquisas, tudo que a gente sabe a respeito que ajuda nesse processo, né? Desde terapia da luz, vitamina D, exercício, contato social e vários outros recursos que a gente vai descobrindo e vai divulgando e dividindo e compartilhando nesse grupo. Essa é a ideia central desse grupo. Esses encontros são feitos virtualmente, principalmente agora no momento da pandemia. Anteriormente, ele era feito presencial. Ele é feito quinzenal, nas segundas terças-feiras do mês e nas quartas terças-feiras do mês, pela plataforma Zoom. Vocês podem nos acessar e se inscrever tanto pelo Instagram, seja só em Berlim, quanto pelo e-mail. Sol no inverno, Berlim com a letra N, @gmail.com. Você não precisa participar de todos os encontros, você pode participar dos encontros que você tiver disponibilidade. Ele ocorre no horário das 7 às 9 da noite, nas terças-feiras. Ele funciona à base de uma doação espontânea, que a pessoa pode fazer um depósito na conta sugerida, a pessoa vai depositar ou doar o quanto ela achar necessário ou quiser.
Existe um número limite de participantes ou vocês estão abertos a todo mundo?
Online, estamos abertos a todo mundo e no momento nós atendemos uma comunidade na Alemanha em geral. Desde esse período de pandemia, nós estamos trabalhando com pessoas em outros países da Europa. Portugal, Inglaterra, enfim, em outros lugares. Logicamente que quando nós estivermos novamente fazendo encontros presenciais, aí o presencial se dará aqui em Berlim, né? O apoio psicológico se dá através do grupo, né? Então, essa troca do grupo é que oferece esse apoio psicológico, esse acolhimento, né? Nós temos algumas atividades juntos com o grupo, além da troca de trazer informações necessárias, nós temos tanto exercícios físicos que podem colaborar para esse período, então dicas de exercícios de qigong, de yoga, que podem auxiliar nesse período, como meditações, contação de histórias, leituras de textos, compartilhamento de leituras de textos, e uma roda de escuta e fala amorosa e profunda, né, no qual todas as pessoas buscam falar de uma forma amorosa, se comunicar de uma forma amorosa com as outras do grupo, e todas as outras escutam ela de uma maneira muito profunda e cuidadosa, né, aonde não tem um julgamento, não tem críticas, não é uma discussão, né? É um lugar de acolhimento, para cada um poder se expressar de forma livre e se sentir acolhido nesse momento tão, tão delicado para a gente. Nós temos participantes que chegaram aqui há meses, como temos participantes que já moram aqui há mais de 20 anos e que ainda encontram dificuldades com esse período, porque realmente é uma fase não muito simples para a gente viver aqui, inclusive para os alemães, né?
Outro projeto que a Cris elaborou em 2020 foi o de Todas para Todas.
Bom, de todas para todas, surgiu em meio à pandemia. A ideia central dele era levar as minhas meditações, que eram presenciais, para o formato online, para ajudar as pessoas nesse período difícil da pandemia, dos lockdowns aqui na Alemanha, e que a gente pudesse ter um lugar para encontrar uma força, um refúgio, enfim, um equilíbrio no meio disso tudo. Então, a intenção era que eu oferecesse meditações online, duas vezes por semana, em horários diferentes, para contemplar mais pessoas. Com o passar de 2 semanas, mais ou menos, ficou muito claro que não apenas eu, mas assim, eu estou dentro de um círculo de mulheres incríveis na Alemanha, que todas têm algum conteúdo que poderia ajudar umas às outras nesse momento. Então, a ideia que eu conversei com a Eveline das Janaínas, que me apoiou e que me propôs, né, pensar nesse projeto, foi exatamente de se chamar de todas para todas e podermos todas participarem, cada um oferecer o seu dom e o seu talento com as outras nesse período. Então, poderia ser tudo, desde aula de yoga, de dança, meditação, um conhecimento que você tem que você gostaria de compartilhar. E isso cresceu se tornou muito mais do que uma troca durante a pandemia, e nós decidimos estruturar para continuar, para ser um processo mais definitivo, que também colabora nesse nosso processo de integração, fomentando, divulgando, incentivando o trabalho das brasileiras aqui, né? Então, as áreas de atuação de cada uma, o trabalho que cada uma exerce, os talentos que cada uma tem, e divulgar isso para a nossa comunidade. Isso está sendo uma grande rede de apoio, né? E de empoderamento, de fortalecimento de cada mulher, né? Empoderamento no sentido assim, nós já somos empoderadas, porém, de reencontrarmos esse nosso poder dentro da gente nessas terras estrangeiras, né? Nesse lugar que muitas vezes a gente perde a nossa identidade, a gente se perde da nossa identidade, das nossas habilidades, enfim. Então, de nos ajudar, nos auxiliar nesse caminho de reencontrar com os nossos talentos e divulgar isso para nossa comunidade, né? Incentivar o trabalho dessas mulheres, fazer com que elas fiquem conhecidas, fazer com que elas possam trabalhar cada vez mais com o que elas gostam e com o talento que elas já têm.
Qual que é a importância de cuidar da saúde mental no processo de integração, de imigração?
Fundamental. Assim, eu acredito que tem um papel central, porque o processo de integração, ele traz muitas mortes, muitos lutos, né? Não só da vida que a gente tinha, das pessoas com quem nós convivíamos, do trabalho que nós tínhamos, da rede de apoio que tínhamos, da nossa zona de conforto. Tudo isso nos é retirado quando a gente decide migrar. E muitas vezes a gente nem tem consciência disso, né? Então, quando a gente chega cheia de sonhos e expectativas, esses sonhos e expectativas também vão ser modificados com a realidade do que a gente vive aqui. Então, é fundamental que a gente possa olhar e contemplar isso a partir desse cuidado mental, cuidar desse luto, cuidar de tudo aquilo, olhar e cuidar de tudo isso para que a gente possa se fortalecer e se realmente se integrar, né? Que a gente não fique pela metade aqui. Que a gente não fique preso às dificuldades e diferenças culturais, porque são muitas diferenças, e muitas vezes ou nós nos sentimos diminuídas por essas diferenças. Também, como a gente chega muitas vezes sem falar o idioma, nós nos sentimos impotentes aqui, como um bebê que depende de outras pessoas para tudo, sem os pés, sem as mãos. Isso não é fácil, né? Principalmente quando você já chega vindo de uma vida onde você já tinha seu status, já tinha toda uma vida formada, e aqui você chega e novamente você tem que recomeçar, recriar todas essas possibilidades num contexto muito diferente do que a gente estava acostumado, com muitas adversidades que a gente não conhecia antes. Então, o processo do cuidado mental nessa hora é de fundamental importância para que a gente não entre em estados de depressão mais profundos, para que a gente possa dar conta dos nossos lutos e para que a gente possa se fortalecer e estar em contato com os nossos recursos internos para essa nova vida, para essa nova pessoa, esse misto do que a gente era e do que a gente está se tornando nessa nova terra, né? É fundamental, porque existe um número muito grande e existem pesquisas que associam o processo de imigração com doenças mentais. Inclusive, existem cursos a respeito, informações a respeito do quanto o processo migratório pode causar questões na saúde mental.
A terapeuta Daniela Gaeta, que trabalhava com expatriados em São Paulo, vai dar algumas dicas de como é que a gente pode cuidar da saúde mental nesse processo de migração.
Quando a gente migra, todo mundo fala um monte de coisa de nossa, você vai mudar de país, vai sair daqui, então você vai ganhar em euro, vai ter oportunidade de viajar, vai ter melhor transporte, melhor saúde e tudo mais. E aí você vem todo, nossa, é verdade, né? Vou pegar essa realidade e vou viver essa realidade lá. E na verdade, não é bem assim, porque a gente cresce ouvindo verdades absolutas de como as coisas são, e quando a gente vai migrar, a gente pega essa verdade que cabe para a gente e usa ela. Então tá, vou migrar para esse lugar, vai ser lindo, maravilhoso e pronto. E quando você chega aqui e percebe que é diferente, você começa a entender que isso é um discurso que não funciona. Ele pode até ter os seus pontos reais, mas na verdade ele tem falhas. Então, a dica que eu queria dar para todo mundo é trabalhe em você, trabalhe o emocional, se prepare para não viver só de viagens, não apenas esperar que vai ser esse discurso que todo mundo falou, porque não é real, né? Eu acho que o primeiro passo é se tornar consciente, trazer para a consciência de que aquilo que você ouviu, ok, não é uma realidade, e que não é que é com você que isso não está acontecendo, isso não acontece com quase ninguém. Então, eu acho que a primeira coisa é se tornar consciente. Então, tá, essa não é a minha realidade. Isso não vai ser o meu dia a dia. E aí, começar a procurar ferramentas e recursos dentro de você. E dentro de você significa se observar o que, que mais me falta aqui, o que eu sinto muito aperto no peito, ou o que me dá tristeza. E através dessa observação, entender e buscar o que, que te trazia esse sentimento, que te cobria esse sentimento lá fora onde você morava e procurar adicionar isso no seu dia a dia. Pode ser entrar num círculo de amigos, pode ser procurar um círculo social, pode ser um banho de banheira, que agora talvez você tenha uma banheira aqui que lá você não tinha, por exemplo, ou um banho que te reconecte. Então, acho que são pequenos passos, mas que têm sempre a ver com a auto-observação, porque quando você começa a se auto-observar e se conscientizar aqui, agora, do seu eu, que ainda é você, só que está habitando um outro espaço geograficamente, e se conscientizar do que você está passando, você consegue pegar esses recursos que estão dentro de você, começar a trabalhar em você de uma melhor forma para conseguir viver um pouquinho do que tinha lá, aqui, com outras pessoas, com outra realidade. Quando a gente migra, a gente tem sempre que lembrar que está tudo bem se a gente quiser voltar, porque a gente tem a ideia de que quando a gente migra e quer voltar ou não gostou do lugar é porque não deu certo. Isso não é uma verdade. Cada pessoa vai passar por isso de uma forma diferente, de uma forma única. É até difícil de aconselhar nesse sentido, porque não tem como você dar um conselho generalizado sobre vai acontecer isso ou vai ser assim, assim, aquilo. Cada um vai sentir de uma forma. Mas eu acho que tem pequenas ações no nosso dia a dia que podem ajudar a fortalecer nós mesmos, né? Uma das coisas que eu acho extremamente importante é sair de casa e caminhar com roupa de frio, com roupa de calor, mas saia de casa, se esforce para sair de casa. O corpo, às vezes, vai falar não, a sua mente vai falar não, porque ainda é desconhecido, ainda gera desconforto, ainda gera medo, porque é outra língua e tudo mais, mas saia de casa. Eu acho que é extremamente importante e útil. Você vai se sentir muito melhor. E seguido disso, eu acho muito bacana, é uma coisa que funcionou para mim, eu sei que funcionou para outras pessoas que eu conheço, é colocar mini metas, pequenas metas. Em vez de a gente trabalhar com algo muito grande, vou me inscrever num curso tal, crie pequenas metas. Hoje eu vou conhecer um mercado novo lá do outro lado, e você vai conhecer esse mercado novo. Hoje eu vou fazer uma coisa para mim. E você vai fazer essas coisas para você. Mas pequenas metas que você cumpra, porque o nosso cérebro ele funciona assim. A gente planeja algo, se a gente não cumpre, a gente sente culpa, se a gente cumpre, a gente sente prazer, a gente se sente bem, a gente se sente satisfeita. Então, planeje algo que seja alcançável. E faça o máximo que você puder para cumprir isso. Eu acho que isso é muito, muito válido, muito importante. E outra coisa que também ajuda bastante. Às vezes a gente pode ficar um pouco resistente em fazer isso, porque não está no nosso hábito, mas é criar pequenos rituais. Ao acordar, escrever num diário, escrever um pouco como se sente, ou então o velho método da gratidão, agradecer pelo que você é agradecido ou o que você deseja para o seu dia. Criar um ritual da manhã, um ritual da noite, um ritual naquele dia que vai te fazer se sentir bem, porque isso também tem a ver com o nosso cérebro e como ele responde. Então, se a gente dá para ele ações de prazer, ele vai te ajudar a buscar mais daquilo. Então, se você sente mais coisas de culpa e de tristeza, ele vai te ajudar também a caminhar mais para esse lado. Então, se a gente começa o nosso dia com um ritual, isso pode ajudar muito. Então, rituais do tipo fazer um banho com algum cheiro, com algum óleo essencial que você goste, escrever num diário, escrever um livro. Quanta gente que eu não conheço que começou a escrever um livro, depois de 5 anos saiu um livro, aprender sobre um novo chá, buscar um livro para ler, algum ritual que te conecte com você. Porque eu acho que é muito importante, quando a gente vive esse processo, aprender a estar com a gente. A gente está sempre aprendendo a estar com o outro, a servir o outro, a ajudar o outro, porque a gente está sempre muito no externo. E aí, quando a gente vem para esse interno, a gente fica até meio perdido, tipo, ui, tô eu aqui sozinha comigo mesmo? E agora? Como é que é? Como é que eu lido com isso? E você vai lidando, não tem outra coisa, né? A neurolinguística fala que você aprende a falar, você aprende a fazer o discurso, mas em seguida dele tem que vir uma ação. E é muito isso. Então, entrar em contato com você através desses rituais, através de escrita, através de leitura, através de dança, de música, mas com você, é esse desafio, estar com você e reaprender o que você gosta, porque às vezes lá onde você vivia, você não estava mais com esse contato com você, porque a vida estava mais corrida, porque a vida tinha um outro ritmo. Então, agora voltar para você é muito poderoso e muito mágico. Então, vai te deixar muito mais forte do que qualquer outra coisa.